Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje, eu, Fernanda Piaia, Luiz Carneiro, para o segundo episódio da HSGCast. Vamos falar hoje sobre criação de conteúdo. Eu trouxe o Luiz, que ele é jornalista com especializações em marketing e negócios digitais, fundador da agência de marketing Hub 41, estrategista de comunicação que ajuda marcas a construir autoridade e venderem mais através de histórias. Ele acredita que toda empresa nasce com uma história capaz de gerar valor, mas para acelerar os resultados é preciso transformar isso em uma narrativa organizada e consistente. Luiz, muito obrigado por vir participar. Luiz é nosso parceiro há muito tempo, a gente trabalha em vários projetos juntos e é a pessoa que eu conheço que mais sabe sobre criação de conteúdo, então tenho certeza que o episódio vai ser muito, muito legal. E Fer, muito obrigado também, minha sócia aqui da HSG, da H7 e da Trimind também, da participação de você.
Vamos para mais um. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado mais uma vez por ter nosso convite aqui.
Obrigado vocês pelo convite. Estou super feliz, você sabe o quanto admiro vocês, o trabalho de vocês, então bora lá conversar.
Vamos lá, Luiz. Primeiro aqui para o pessoal conhecer você, por favor, se apresente. Quem você é?
Então, difícil, né? Sempre difícil falar da gente, né? Eu sempre falo que a gente faz todo mundo, né? E sempre está orientando as pessoas a produzir conteúdo, a falar, mas quando a gente tem que ir na frente das câmeras, sempre é mais complicado.
Fica mais difícil, né?
Sempre é mais complicado.
É mais difícil.
Bom, mas eu sou jornalista, eu acho que o que mais me define é isso. Eu acho que o jornalista é esse cara que está sempre querendo contar histórias, sempre querendo encontrar vários ângulos diferentes. E desde que eu me conheço por gente, eu tenho esse olhar para várias histórias, para querer... Eu acho que... Isso eu fui fazendo depois, sabe aquela coisa de você olhar para o passado e ficar... Por que que eu cheguei aqui, né? E uma das coisas que eu vejo muito é que, assim, a minha vida eu sempre fui mudando, sabe? Eu fui mudando por conta da minha família. Minha família foi mudando de lugar. E nessas mudanças eu fui convivendo com várias realidades. E aí chegou um momento que hoje eu vejo que esse é o meu grande superpoder, sabe? Assim, é o grande poder que eu tenho, é conviver com várias realidades, saber ouvir os clientes, saber entender a realidade de um cliente, de outro e de outro, para poder comunicar melhor, ajudar eles a se comunicarem melhor. Então, eu acho que é um pouco disso, é entender realidades e contar. É ajudar a contar essas histórias, né? Esse é o meu trabalho.
Muito legal. E a Hub, Luiz? O que é a Hub? Eu falei que é uma agência especializada em marketing de conteúdo, estratégia, é isso? Mais do que isso, o que vocês fazem?
Então, por muito tempo a gente, eu e a minha esposa, né, que é minha sócia, a gente teve uma revista impressa, né, uma revista física, chamada Viver Curitiba. E essa revista foi pra gente, assim, uma grande escola, né, de lidar com gente, de lidar com marcas, contar as histórias da cidade, entender quais são os melhores lugares para comer, para sair. E a gente foi fazendo isso durante 15 anos. E chegou um momento ali na pandemia que a gente viu que, primeiro, o impresso já não tinha a mesma força comercial.
Como o digital, né? O digital começou...
Exatamente. Foi bem essa curva que já vinha acontecendo já, mas na pandemia isso explodiu, né? Sim. E aí a gente entendeu que era a hora da virada. Então a gente até fala, né? A pandemia foi um negócio muito triste, né? Para todo mundo. Mas nesse sentido, assim, foi muito bom para a gente, porque a gente tomou uma coragem mesmo de partir pro digital e de partir para uma nova forma de fazer negócio. E a Hub veio disso. A gente já fazia muito branded content, né? A gente já entendia que a revista, o caminho dos veículos, na verdade, era esse. Era olhar para as marcas, fazer conteúdo para marcas. Então, há muitos anos a gente já fazia isso. Mas ali, na pandemia, a gente entendeu que era hora da gente realmente entrar na estratégia das marcas, não apenas ser contratado para contar uma ou outra história da marca, mas entrar na estratégia.
Ou para fazer só aquele postzinho que hoje, com todo o respeito, mas é o que muita gente acaba fazendo, né? Você cria um postzinho estático, não é isso que a Hub é, né?
Não é. E a gente aí falou, pô, pera lá, mas se for para fazer uma agência, se for para lançar, né, uma agência, vamos fazer uma coisa diferente? E aí a gente surgiu como justamente isso, uma agência que pensa a estratégia do cliente, ouve o cliente, entende o cliente, e mais do que isso, entende o cliente do cliente. Né, que eu acho que é aí que está o lance, porque a gente entendeu que a marca, né, a marca do cliente, ele não é o herói da história, né? O herói da história é o cliente dele, né? E toda marca quer ser o herói, né? Quer contar a sua história, quer falar dos seus diferenciais. E a gente percebe que não, né? A marca precisa ser um mentor. A marca precisa ajudar o cliente a chegar no resultado, né? E é isso que a gente procura mostrar para os nossos clientes, né? Falar, você não é o herói, você é um mentor. Você é quem ajuda o seu cliente a chegar no resultado. E foi isso que a gente começou a fazer, entender que postzinho não rola, não, né? Funciona. Aquela coisa de fazer um feed ali com os cards ali genéricos pra caramba. Isso antes da IA explodir, né? Sim. Que hoje, então, é que não faz sentido mesmo,
tá,
né?
Tá pior ainda, né? Não? Tá cada vez mais difícil.
Pô, porque hoje você pega lá, qualquer um bota lá um prompt e sai um mês inteiro de conteúdo genérico. Uhum. Parabéns, mas isso não vai ninguém se engaja com isso, né? As pessoas se engajam com boas histórias, com verdade.
Com a humanização da marca também, eu acho que isso... Porque eu vejo que a Hub explora muito, né? Nos perfis, assim, nos clientes da Tênis. E traz... Deixar mais próxima, né? Através de você humanizar a marca, através de pessoas, né? Nesse caso, através de pessoas.
Exatamente. Eu acho que... eu acho que, assim... Pessoas, claro, isso até fica meio óbvio, né? Ah, humanizar com pessoas. Mas não é só isso, né? É você buscar a essência da marca. Porque senão a gente fala assim, ah, não. Então botou pessoa, humanizou. Não. Às vezes a pessoa pode ser uma chata, pode também não estar falando nada. E isso é humanizar? Não.
Tem que ser uma pessoa que conecte, né?
Exatamente. É entender exatamente a essência. Então humanizar é você entregar algo de valor, né, para a tua audiência, né? Então entregar algo de valor... quando você entrega algo de valor, você está realmente se conectando com a tua audiência. E acho que essa talvez seja a grande definição de humanizar, né? Porque um humano, o que define um humano, né? É o relacionamento, é a troca. Então, a marca que faz trocas com a sua audiência, ela é uma marca humana, vamos dizer assim.
Né? E é o que conecta, né?
Isso, que é o que conecta, é o que faz, né? A gente tem uma marca, um cliente que é muito interessante... que vocês participam desse processo lá desde o começo, que é o Elissa Village. É um residencial de idosos e a gente tem um orgulho de ter construído essa história por mais de 3 anos e é o melhor residencial de idosos do Brasil. E quando a gente assumiu, estava bem no começo e um residencial de idosos, né? Então existia aquela preocupação do tipo... Como que a gente vai apresentar as pessoas que moram nesse residencial, né? Então, muitos idosos são super independentes e ok, fácil de contar a história com eles. Outros não, às vezes tem dependência motora, né? Usa cadeira de roda e tal. E na época, um grande tabu era isso. Poxa, será que mostra alguém com cadeira de roda? Será que mostra alguém com um andador? Será que... Né? E aí a gente foi desconstruindo isso e entendendo que o grande lance... Né, de um residencial de idosos, é mostrar o quê? O cuidado que existe ali, né? Você quer levar uma pessoa para um residencial, teu avô, teu pai, teu tio, enfim, você quer o quê? Você quer que tenha cuidado. Você quer que as pessoas lá sejam bons profissionais, que cuidem, que seja um ambiente seguro. E aí a gente começou a entender esses pilares e dizer... Se a gente mostrar isso, o resto pode tudo, né? Porque se a gente mostrar carinho, se a gente mostrar profissionalismo, se a gente mostrar tudo o que acontece de verdade aqui dentro, pode tudo. Pode cadeira de roda, pode mostrar o andador, pode mostrar alguém que está num processo mais difícil na questão do envelhecimento, porque isso faz parte da realidade das pessoas. Existem idosos assim e se... O familiar daquela pessoa que está assistindo um vídeo está assim, ela vai se conectar com aquela...
Se identifica, né? Exatamente
isso. Vai se identificar. Então, quer dizer, mas tudo pelo viés da verdade, pelo viés do cuidado, de valorizar sempre. Então, sempre quando a gente mostra, né? Porque aí é que tá, não é humanizar por humanizar. Sempre quando a gente mostra um idoso no vídeo, a gente está sempre procurando... valorizar esse idoso, sabe? Então, sempre o cuidado que a gente tem na nossa equipe é esse. É como que eu apresento aquele idoso. Na verdade, como que eu apresento qualquer pessoa, né, de qualquer cliente que a gente atende, qualquer entrevistado, qualquer... Quer dizer, como que eu apresento ele com todo o cuidado, com toda a ética, com toda a correção? Porque se eu faço isso, ele vai querer falar comigo de novo, ele vai querer gravar de novo. Sabe, a gente vai conseguir mostrar a realidade daquelas empresas, né? Do melhor maneira possível, né?
Sim. Tem uma coisa também, Luiz, que eu gosto muito e que aprendi com você, que você tem alguma pessoa na empresa que se torna ela o porta-voz da marca, né? O porta-voz da empresa. Qual que é a importância disso, você ter um porta-voz? Como é que você identifica uma pessoa que pode ser a pessoa que vai comunicar a minha marca? Porque eu sei que às vezes tem muitos donos que, ah, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha, mas às vezes tem uma pessoa dentro da empresa que é muito boa nisso. Como é que eu identifico essa pessoa? O que essa pessoa precisa ter? E a importância de você ter um porta-voz para comunicar a tua marca.
Legal. Bom, acho que a primeira coisa é assim, os donos de empresa daqui para frente...
Vão ter que gravar conteúdo, né?
Não precisa fazer dancinha, sim, não precisa, né? Mas vão ter que gravar conteúdo, não sim. Tem como. Como eu falo, é um poder, é um superpoder que a gente tem nas mãos. E quem não usar... quem não desenvolver esse poder, que é o poder da comunicação, vai perder nesse jogo, porque vai perder para alguém que tem, né? E eu sempre falo, né, quando a gente fala com empresários, às vezes, por exemplo, um médico, né? O médico reclama porque o outro médico, ele é um profissional que não é tão bom quanto eu, mas ele tem mais seguidores ou ele tem um resultado melhor. Pois é. Então, além de você ser um excelente médico, a má notícia hoje é que você, além de ser um excelente médico, você também tem que ser um excelente comunicador.
É que não basta você hoje ser bom, você tem que parecer ser bom, né?
Exatamente, não tem como. Esse é o jogo. E aí, a questão dos porta-vozes, então, eu vejo assim, isso vem de cima para baixo mesmo, tá? O dono tem que acreditar.
Sim.
O dono tem que acreditar que criar conteúdo é importante para a empresa dele. Tem que entender que isso é estratégico, tão estratégico quanto o comercial, quanto o financeiro. A questão de você produzir conteúdo, olhar para a estratégia de conteúdo, de comunicação, é fundamental, né? Então, o dono entendendo isso, a gente vem para baixo. E aí, assim, o dono... E aí eu entendo, às vezes tem uma pessoa muito melhor do que o dono na equipe, sim, em termos de comunicação, né? E tudo bem, aí a gente parte para o canal de baixo, né? Ou o dono ainda não se desenvolveu tanto quanto poderia e a gente encontra esses porta-vozes, uhum, para fazer. Mas o que eu fiz esse, né, esse disclaimer no começo, porque eu acho que assim, realmente não dá para os empresários delegarem isso simplesmente, né? Antes acontecia muito isso, sim, né? Você delegava até para um influenciador.
Um GC, né? Que a gente fala que é a pessoa que vai ser só o rosto da marca, o influenciador.
E tá tudo bem. Hoje, não. A gente vê os grandes CEOs, né? A gente vê casos aí como o pessoal da CIMED.
Sim.
Né?
Que é impressionante,
que é o,
né?
Que é o clássico. Uhum. Impressionante como eles se comunicam, como eles se envolvem com as histórias, criam as histórias. É claro, esses dias eu tava falando para um cliente novo da gente, a gente tava falando, olha, você não precisa chegar nesse nível, sim, dos
não,
caras.
Assim, não precisa ser o João Adib, mas...
Não precisa ser o João Adib, porque você... Né, no caso dele, eu falei, você, sim, não tem essa personalidade, mas você tem que aparecer.
Sim.
De que forma? Com a tua verdade, com a tua personalidade, mas você precisa aparecer, né? Você precisa mostrar os teus diferenciais, a tua visão da empresa, a forma com que você quer transformar a vida das pessoas, você precisa falar, né? Então é isso. E aí, voltando à tua pergunta, depois dessa volta toda, né? Eu acho que assim, o nosso cuidado com os porta-vozes é justamente quando a gente chega na empresa, a gente procura olhar para o corpo lá, né, para o grupo de colaboradores e entender, né? Geralmente tem aquelas pessoas que gostam mais de se comunicar, que gostam mais de comunicação. Essas pessoas a gente já
bota uma estrelinha,
já bota uma estrelinha
ali
nelas e fala, opa, essa aqui pode ser um parceiro legal, né? E a gente tem assim um framework que a gente sabe que precisa. Então, toda empresa, a gente sabe que precisa montar o nosso time, montar o time de porta-voz. Então, a gente já sabe disso e aí a gente vai justamente entendendo isso. Então, primeira coisa, essa pessoa gosta de se comunicar? Ela é autêntica, né? Ela é autêntica. essa pessoa ela tem realmente uma conexão grande com a empresa. Uhum. Eu acho que isso também é muito importante. A pessoa tem que se conectar, ela tem que, aquilo ali tem que ser verdadeiro. Porque senão você vai gravar com uma pessoa que não está acreditando
muito. Fica muito, superficial, né?
Porque é sobre a empresa, não é sobre ela, né?
É sobre ela. É. E aí a quarta coisa que eu ia falar exatamente é isso. A pessoa tem que ter uma vaidade até certo ponto. Uhum. Né? Eu acho que a pessoa que é uma boa comunicadora, que gosta de câmeras, ela tem uma vaidade. É bom que tenha. Uhum. Assim como falam, né, que a pessoa de comercial, ela tem que ser um pouquinho... Ela tem que ser um pouquinho... Ela tem que gostar do dinheiro.
Sim.
Né? A pessoa que não é muito preocupada com o dinheiro, não é muito ambiciosa, não rola ser vendedor. Né? E a pessoa, para aparecer nas vendas da câmera, ela tem que ter um pouquinho de vaidade, tem que trabalhar essa vaidade aí, né? Mas não pode ser muito vaidosa, porque como você falou, né, Fer? Não é sobre ela, é sobre a empresa. Né? Então, a gente, sabe, a gente vai entendendo esses pilares. Depois disso, a gente vai treinar. Porque o grande lance é treinar. Todo mundo é capaz de produzir conteúdo. Todo mundo é capaz de fazer, de ir para frente das câmeras e falar... Precisa só o quê? Treinar, treinar, treinar e treinar.
E por que que é tão importante para as empresas produzirem conteúdo? Porque a gente vê vários casos de empresas grandes que estão bem consolidadas e que hoje elas ainda levam um tempo para conseguir entender a importância disso, né? Você consegue explicar o por que que é importante a pessoa ali que, por exemplo... Poxa, já tem uma empresa, está anos no mercado, ainda não entrou talvez nessa digitalização. Por que que é importante ela fazer isso?
A gente vem... Isso tudo é muito novo, né?
Uhum.
Se a gente falar esse lance de conteúdo, de produzir conteúdo, é muito recente. A gente está falando, assim, de uma transição que vem de, sei lá, 2018, né? Então, a gente está falando aí de 8 anos, né? 8 anos para a história de uma empresa que tem 30... É pouco tempo. Né? Então, vamos dizer que uma média aí de 20 a 30 anos, para a história dessa empresa, é muito pouco. Né? E estou falando de 18, mas assim, vamos falar real, também foi depois da pandemia, a gente está falando de 5 anos aí, né? Que a coisa...
Você pega uma plataforma como o TikTok, foi totalmente depois da pandemia, né?
Depois da
nem tinha, nem na pandemia, né? O TikTok, por exemplo.
Então, nem, sabe? Então, assim, é isso. Né? Então, assim, já é muito novo, né? E essas empresas se consolidaram em outro cenário. Num cenário em que compravam mídia, em que investiam muito mais em ações off. Então, era um outro cenário, era uma outra construção, era uma outra forma, né? O que que aconteceu e que muita gente ainda não percebeu, né? E que a gente que está nessa bolha também tem isso, tem que entender que a gente está numa bolha, a gente entende, a gente estuda isso todo dia, né? Tem muita gente que não estuda isso todo dia, né? Mas a gente que está nessa bolha entendeu assim, pô, como assim? Como assim tem... Que é isso que você está falando, é a tua pergunta, né? Como assim? Como que essa pessoa ainda fala que não precisa, né? É por isso, é porque ela está naquele outro paradigma, naquele outro olhar, ela acha que está consolidada, mas o que a gente percebe é que, assim, no universo digital, principalmente, tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. Então, as empresas hoje acabam com o digital acelera demais, vocês sabem melhor do que eu essa questão, né? Vocês são especialistas nessa aceleração. E assim, uma empresa que nasce hoje pequenininha com o digital, ela pode acelerar muito. E esse é o grande risco. Então, por que que as empresas mais antigas ou mais tradicionais ou que não investem precisam? Justamente por isso. Porque tem hoje o concorrente dela que está nascendo pequenininho ali, mas que se ele trabalha bem a comunicação, o conteúdo e acelerar isso, ele vai te passar muito rápido, né? E às vezes ele não é melhor do que você.
Sim, e ele tem um posicionamento melhor na internet, né?
Na internet. Sim. Então, quer dizer, putz, às vezes nem é a melhor empresa mesmo, mas a internet tem esse poder para o bem e para o mal. A gente sabe disso, né? Os influenciadores que a gente olha e fala, pô, como que essa pessoa faz isso, né? Por que que essa pessoa faz isso? Né? A pessoa tem milhões de seguidores e daí vai lá e divulga uma bet e prejudica tanta gente e tal. Quer dizer, existe isso, né? E aí a gente... É aquela frase que diz, né? Quando o bom não faz, o mal vai lá e ele ocupa aquele espaço, né? Então, a gente precisa fazer um movimento para que, as empresas que são boas, que têm bons projetos, que têm um bom serviço, bons produtos, que elas possam realmente assumir esse protagonismo na comunicação. Para mim, essa é a minha grande missão, na verdade, né?
Sim. E querendo ou não, eu vejo que com a Instagram, TikTok, LinkedIn, tornou muito mais fácil para qualquer empresa produzir conteúdo e aparecer. Porque antes uma empresa queria aparecer, acho que era muito mais caro, né? Acho não, era muito mais caro. Na TV, por exemplo, numa revista.
Impossível, né?
Hoje você faz uma postagem, você pode anunciar, pronto. Já tem muita gente que você pode encontrar e muito mais segmentado, né? Acho que essa é uma grande vantagem. Fer, você perguntou pro Luiz, como é que você perguntou pro Luiz mesmo? Foi... Porque eu acho importante a produção de conteúdo. Eu vou falar o que eu sinto na pele aqui na agência. Eu cuido da parte comercial, né? Então eu acabo fazendo muita reunião de venda e eu sinto isso na reunião. Tem às vezes pessoas que eu fiz uma reunião ontem que ela falou pra mim, uma cliente, que me acompanha no Instagram há um ano. Então, tipo, imagina, um ano. Se eu tivesse parado de produzir conteúdo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, porque não consegui ter nenhum cliente, essa cliente que deveria falar comigo de um ano não estaria virando com nossa cliente. A gente não teria mais clientes. E isso, assim, é toda reunião quase, que a pessoa vem pelo Instagram e ela fala, eu acompanho você há um mês, uma semana, há um ano, há dois anos, uma pessoa que te acompanha indicou o seu perfil. Então, eu acho que a produção de conteúdo é muito uma constância, né? Que você tem que fazer e é apostar na tua marca, né? Eu falo assim, cara, a tua marca tem 30 anos, tem 50 anos, você quer que ela tenha mais 50 anos, você tem que investir na presença dela digital, assim.
Total.
Eu acho que essa é a grande diferença, né, de pessoas que têm essa visão e vão se considerar mais, e quem fala, não deu certo um, dois, três meses, vou largar o projeto.
Não, é entender, uma coisa que eu sempre falo, e para mim isso é uma condição.
Sim.
Até na relação de quando eu estou prospectando um cliente, estou conversando com um cliente para ele se tornar nosso cliente, é uma condição que ele entenda que esse jogo é de longo prazo.
É longo prazo.
É uma maratona.
Sim.
Na real, não tem fim.
Sim.
Na real, esse jogo não tem fim. Não dá para fazer um flight, então você vai fazer e você sobe e voa, aqueles voozinhos de pato não vai funcionar, né? Você tem que fazer você tem que entender que quando você entra nisso, é sempre. Né? Vocês são um grande exemplo. Sim. Eu sempre dou esse exemplo, né? Você é muito constante nas redes, e eu acho que isso faz muita diferença, né? E essa questão que você falou, né, que era muito caro e hoje é mais barato, essa é a grande tese, na verdade, da Hub, né? Você perguntou do nascimento da Hub. Tem um manifesto de um jornalista americano que é muito legal, que ele fala que every company is a media company, né?
Sim.
A partir do surgimento das redes sociais, toda empresa é uma empresa de mídia, e esse é o nosso slogan, inclusive.
Sim.
A gente trabalha muito com isso, né? Com esse foco de fazer com que todos os nossos clientes se tornem empresas de mídia. Né? Isso, para a gente, é muito importante. A gente tem que entender que nós, como pessoas, somos empresas de mídia.
Sim.
A partir de agora, porque se eu posso pegar o celular e criar um conteúdo...
Sim. Você é a tua própria marca também, em muitos casos, né?
Exatamente. Eu posso criar, eu posso fazer, né? Antigamente isso era muito reservado, né? E eu trabalhei nesse outro tempo, nesse outro mundo, né? Que era um mundo em que se você não tinha um veículo, você não tinha voz, né? E era muito difícil ter um veículo, né? Então, quais eram os veículos? As TVs, que nós conhecemos, as revistas, que existiram e ainda algumas existem, e os rádios,
outdoor, também um pouco de outdoor, rádio, assim, comunicação offline.
Acabou,
sim.
Né? Isso e jornais,
sim.
Né? Então, assim, acabou. Tinha, ou seja, isso geralmente em grandes redes, em grandes grupos. Então, na mão de 5 famílias no Brasil inteiro, era isso. A nossa comunicação acontecia.
A internet democratizou muito, né?
Exatamente. Imagina que 5 famílias.
Uhum.
A gente pode citar as famílias, né? São 5 famílias que te detinham esse poder da comunicação por anos e anos e anos, a vida inteira, na verdade.
Uhum.
E de um tempo para cá, every company is a media company, company. Então, quer dizer, toda pessoa pode produzir. Então, é maravilhoso, né? É, de novo, para o bem e para o mal, né? Também tem a questão ruim, né? A gente tem exemplos de pessoas que produzem conteúdo, usam a internet para fazer coisas ruins. Mas eu sempre sou muito otimista. Eu acho que é para o bem, sabe? Eu acho que a gente tem que usar, tem que trabalhar. E eu acho que quem quer fazer coisas boas, a internet é o lugar também, né?
Eu sempre fui muito da linha da performance, né? Porque tem uma guerra no marketing entre branding e performance. E nos últimos anos, assim, eu acho que toda essa questão que a gente vem falando que tá mais democratizado tornou a concorrência muito maior. Então, hoje em dia, eu até falo, eu meio que rasgo a minha língua para tudo que eu falava 2 anos atrás, porque não existe performance sem um branding muito bem feito. Ainda mais com uma concorrência que a gente tem hoje. Porque se você pega ali 2022, 2021, quando meio que deu esse boom bem pós-pandemia, era muito fácil você fazer uma campanha de venda, você vender, você conseguir um custo por compra muito saudável. Hoje em dia, se a empresa não investe em marca, não adianta a gente vir com uma campanha de tráfego, que é o que a gente faz na HSG, porque não vai funcionar. Então, esse trabalho de produção de conteúdo, ele é cada vez mais importante. É algo que eu olho e falo assim, não tem como a gente querer prometer qualquer tipo de performance se a gente não olha para isso. Então, acho que o brand está muito relacionado à performance. É isso que você falou, que é uma construção de longo prazo, porque você precisa meio que plantar para você colher depois. E é muito mais fácil, aí eu falando como alguém que trabalha com essa parte de performance que a gente está olhando para venda, pegar uma empresa que está estruturada, que já tem a produção de conteúdo, que já tem um porta-voz, que já tem tudo isso que a gente falou, para o negócio desenvolver. Então, eu vejo que, indo nessa linha que a gente falou, por que que uma empresa precisa produzir conteúdo é para ela ser vista por mais pessoas, basicamente isso, e porque isso, consequentemente, vai ajudar ela a faturar mais. A gente sabe, sim, que é isso que toda empresa quer, né?
É, isso que você falou, eu acho que é muito legal, né? Esse é o nosso passo anterior que a gente faz, uhum, antes da performance, né? Que é organizar a casa. É muito importante a gente ter aquele exemplo, né? De, vai pintar uma parede, né? Se você coloca a escada no lugar errado, deu tudo errado, né? Porque daí pintar não importa. Pode ser o melhor pintor do mundo, pode ser o cara mais ágil, pode ser a cor mais linda. Cara, não era naquela parede, né? Então, assim, o nosso trabalho é justamente esse. A gente chega antes, organiza essa casa, entende quem é esse cliente, entende quem é o cliente dele, entende os objetivos, organiza tudo isso, organiza os pilares, começa a produzir esse conteúdo, descobre os porta-vozes, entende quais são os produtos prioritários, os serviços prioritários, onde a gente vai, o que a gente vai comunicar primeiro, faz uma hierarquia toda, né, do que precisa ser comunicado, e depois disso vocês aceleram, né? Então, acho que isso é muito legal. E por isso que a nossa parceria tem dado tão certo, por isso. Porque a gente tem esse papel antes de organizar a casa, né? Voltando até o exemplo do Elissa, que eu falei para vocês, é um residencial maravilhoso, vocês conhecem. O espaço é lindo, em Campina Grande do Sul.
Parece um hotel 10 estrelas.
Exatamente, é maravilhoso, né? E você sabe que, uma curiosidade, esse espaço antes, ele era visto em muitos anúncios, que eram muito do que eles divulgavam, os leads que vinham falando sobre, buscando aquilo como um empreendimento imobiliário. Eu quero morar aí. A pessoa fala, mandava, né? Entrava lá e mandava. Ah, que legal, eu quero morar aí, eu quero comprar uma casa aí. Achava que era um condomínio, Quer dizer, o que é isso? Precisava ser feito o quê? Um trabalho muito mais forte de comunicação daquilo ali. Para daí, depois que você construiu aquela comunicação melhor, construiu aqueles pilares, aí a gente acelera. Se você não organizou, é a escada na parede errada.
E essa parte do tráfego que a Fer falou, basicamente o tráfego é você colocar dinheiro em alguma coisa. Então, você tem uma coisa que não está comunicando certo ou não tem um bom conteúdo, gente vai ver aquilo.
Você vai turbinar aquilo.
Exatamente, o tráfego pago é isso.
Não adianta você aparecer para o público certo, na hora certa, se o conteúdo é ruim, a pessoa não vai se conectar.
Eu tenho cliente que eu falo, para de produzir conteúdo, por favor.
Que não tá dando certo.
Para de produzir. Porque, né, as pessoas me olham e me veem como o cara que diz, já postou hoje? Que história você vai contar hoje? Vambora.
Quantas histórias você tem ativo? Como é que tá conteúdo?
Não. Para alguns clientes eu digo, não, não posta mais conteúdo, porque tá tudo errado, você tá indo pro lado errado, né? Então, é melhor você parar, porque você só tá passando vergonha, né?
E você tem um bom conteúdo, você coloca dinheiro, vai dar certo. Acho que é simples, né? O orgânico que a gente fala, você tá indo orgânico pago, você postou, ele deu certo no orgânico, você coloca mais dinheiro, mais gente vai ver aquilo, vai funcionar.
Bem isso.
É, a produção de conteúdo hoje, acho que é...
É o pilar central,
né? É o mais importante. Você pode ser o melhor gestor de tráfego do mundo. Sem um bom conteúdo, não vai dar certo.
Agora, é legal isso também, né? É mostrar os dois lados, né? Sem organizar a casa, não funciona. Sem contar uma boa história, não funciona. Mas também, sem esse trabalho organizado de vocês, também não funciona, né? Sem investir em tráfego, sem...
Eu tinha essa pergunta pra você, Aquiles. Dá pra crescer só no orgânico?
Esquece,
dá pra crescer só no orgânico?
Nem pensar.
Se não for um Toguro, uma Manu City, não, um cara,
não consegue,
é difícil, né?
Não consegue. E eu acho assim, sabe? Eu acho que as pessoas têm que entender, e muitas vezes não entendem. Esse também é o... Vamos dizer, como que é? Aula 1, módulo 1. Sim. Módulo 1 ali. A pessoa tem que entender isso. Que o Instagram é uma empresa.
E ele ganha dinheiro.
E ele ganha dinheiro...
Como, né?
Como? Ele é uma empresa, ele não é uma ONG, né? O YouTube, qualquer empresa dessas, eles são empresas. Então, a gente tem que entender. Cara, você quer aparecer, que legal. Você quer aparecer, você quer fazer, né, vender através da plataforma do cara e não quer pagar. Você não quer pagar, é mágica agora. Né? E não existe isso, né? Então, assim, então não dá para crescer organicamente, né? Na real, dá para crescer um pouquinho. É melhor que nada, óbvio que é, né? Mas assim, se você quer crescer, quer fazer, entrar num jogo profissional, o combo é esse. Organiza a tua casa, organiza o teu conteúdo, tenha frequência. E aí acelera.
Você paga para mais gente ver.
Paga para mais gente ver.
É basicamente isso.
É isso aí.
Existe o fator viralização, né? Mas isso é muito aleatório. Aí você vai deixar a tua empresa à mercê da sorte. Sim. Não faz sentido.
E nem é legal.
Tem alguns perigos de viralizar
a
também,
gente,
né?
Tem vários exemplos que a gente viralizou e não foi legal pra gente, né? Porque sai de uma bolha.
Exatamente.
Né? A gente tem um cliente grande de mercado imobiliário e volta e meia. Quando um post sai da bolha que a gente quer que esteja... Né? Que é um segmento classe A, enfim. Quando sai, já começa a vir uns comentários nada a ver de gente que não entende o produto, de gente que começa a dizer, eu não moraria em lugar de jeito nenhum e tal. Só que a pessoa que não tem grana, não tem cultura, não vive naquele...
Não é o público-alvo daquela marca, né?
Não é o público daquela marca, nada contra, só que ela não tem. E aí, ou seja, viralizar geralmente...
Estraga a base.
Estraga a base, não é legal.
Eu tenho agora, mudando aqui um pouco o foco da conversa, queria saber mais sobre o produtor de conteúdo, o criador de conteúdo. Como é que é o dia a dia dessa pessoa, Luiz? Como é que faz para você ter ideias, pensar em novos conteúdos, você pensar em estratégia? É difícil, eu sei que porque exige muito da criatividade, né? Em alguns casos, trava, né? Ou pode travar. Como é que você busca referências? Como é que você desenvolve um planejamento e tem ideias para cada marca?
Eu acho assim... que... Repertório é a grande palavra. Você tem que buscar repertório em todo o lugar. Você tem que ser, obstinado, assim. Tem que ser uma obsessão tua você buscar repertório. E o que é repertório? Repertório é tudo. Repertório é entender quem é Toguro, repertório é entender o que é Vorkaro, repertório é entender o que é Brasa, repertório é entender o que... Sabe, porque são coisas que eu falei palavras justamente, propositadamente, palavras soltas aqui, porque às vezes quem está vendo a gente aqui vai falar... Ou seja, se você não sabe quais são essas palavras, você é criador de conteúdo, pelo amor de Deus, para tudo, né? Por quê? Porque é isso, você tem que saber. Você precisa ser especialista? Não, mas tem que saber o que rolou nessa campanha da Nike.
Sim.
Né? Como que a Nike errou? Né? Onde a Nike pode ter errado? Né? Você tem que entender qual é o fenômeno do Toguro.
Vai brasa, né?
Vai brasa, porra.
Não tem nada a ver, né?
Não tem nada a ver, né? E aí, você como produtor de conteúdo, você tem que saber uma capacidade de ter repertório e de ter análise. né? Eu acho que é isso que se perde um pouco. É, hoje em dia, se perde um pouco. A tendência é que se perca mais por conta da IA. Tenho certeza que a gente vai falar mais um pouquinho de IA daqui a pouco, né? Mas assim, eu tô adivinhando, tentando adivinhar o que tem aí, mas IA não tem como a gente não falar de IA. Mas assim, eu acho que assim, a gente vai tá perdendo cada vez mais a capacidade de análise.
Sim.
Né? E eu não gosto de falar de geração, porque sempre é o velho que está falando que a galera que vem nova não analisou. Não, tem muita gente nova que analisa, tem muita gente nova que vai contra o caminho mais fácil, né? Mas é natural que quem é mais novo e não precisou analisar muita coisa, acabe sendo massacrado por esse mundo sem análise.
E você acha que mudou muito, Luiz? Assim, desde que você começou hoje, o que mudou principalmente nesse mercado de criação de conteúdo, de marca, de posicionamento? Eu sei que tem as plataformas que mudam muito, mas o que é a essência, o que é a principal mudança que você vê?
Ah, eu acho assim... Bom, falando de gente, eu acho que, assim, mudou. Eu acho que quem é ruim.
Sim.
Quem é bom, é bom. Eu acho que em 1820 e hoje, sabe? Assim, eu acho que...
A mesma coisa,
Ah,
né?
Gente é gente. Eu acho que tem gente que procura, tem gente que busca esse repertório, tem gente que busca se atualizar e tem gente que vai na onda a vida inteira, né? Então, isso não tem a ver muito com geração, tem a ver com pessoas interessadas e tal, né? Uhum. Agora, o mercado é isso, né? Eu acho que o mercado se transformou absurdamente, né? A gente tá atendendo agora a área médica, né? Então, a gente está atendendo uma aceleradora médica que chama Unicaron, que faz o quê? Por exemplo, ela ajuda os médicos, por exemplo, eles têm aula de certificação em cirurgia robótica. E a gente tem acompanhado, então, desde novembro, a gente tem acompanhado muitos médicos que vão fazer essa certificação em cirurgia robótica. Então, os caras na profissão deles, imagina, são os caras de ponta, né? Que estão fazendo cirurgias com robô. Então, os caras excelentes. E o que eu percebi e que tem a ver com essa mudança de mercado? Eu fazia algum tempo que eu não atendia esse segmento de medicina e não tinha contato com muitos médicos na questão de produção de conteúdo. Tenho vários amigos e tal, a gente conversa sobre isso, mas eu não tinha tido que fazer conteúdo com médicos. O que eu percebi? Cara, os médicos que antes tinham preguiça de produzir conteúdo, que antes, eu sou o cara e tal, que todos eles falando, todos eles, mas é chato produzir? Mas todo mundo querendo dar entrevista, todo mundo querendo... Então, isso mostra esse movimento de mercado, sabe? Perfeito. O mercado está pressionando a galera a
aparecer,
criar conteúdo. Isso é maravilhoso pra gente, vamos falar.
Muito bom,
que maravilhoso, é a melhor notícia pra gente trabalhar com isso, porque não preciso mais convencer ninguém.
Sim.
Tipo, antes eu precisava convencer as pessoas que cara, porra, bora lá, vamos mostrar.
Isso é muito bom.
E agora não.
Já
agora,
entendi.
É lindo, sabe, você chegar ali e falar, doutor, vamos gravar? Bora.
Eu pego o nosso exemplo que trabalha com tráfego, a V4, né, que tem 200, 300 franquias pelo Brasil, investe 1 milhão em tráfego pago por mês. Concorrente nosso. Mas para mim é muito bom, porque todo mundo sabe o que é tráfego pago através deles.
Exatamente.
E aí ele vai ser cliente da V4, vai ser nosso cliente, então eles ajudam muito o mercado, né? Mostra a importância para aquela empresa, isso ajuda muito mesmo.
É isso, e quanto mais gente falar, quanto mais gente se comunicar, eu acho que é um movimento. A gente tem que parar de pensar assim só na empresa da gente, né? E vocês fazem também muito bem isso, vocês estão sempre envolvidos com esse movimento no segmento de vocês. E a gente também, eu acho que assim, a gente tem que se preocupar com a comunicação, de modo geral, com o marketing de modo geral. Se todas as empresas tiverem um nível melhor, vai ser bom para todo mundo.
Sim, ajuda. Falar, Fer, te cortei aí, não?
Não, pode falar.
Não, é que agora eu fiquei curioso aqui, a gente falou da CIMED, do Toguro. Queria ouvir tua opinião, assim, Luiz. O que você acha, o que a CIMED vem fazendo, faz? Eu vejo que eles entram em tudo, né? Eu que acompanho bastante o João Adib, né, que é um dos donos. Eles têm um social media que o cara fica o dia inteiro gravando tudo. E qualquer tipo de trend, eles entram. Sim. Então, tipo, tem uma trend nada a ver, eles adaptam aquele conteúdo pra CIMED. Eu sei que eles têm muito foco de viralização, tudo. Mas também, pega um influenciador como o Toguro, trazem para a marca. E eles produzem muito conteúdo. O que, que você acha assim, dessa estratégia deles? O que, que você vê? Pontos positivos, negativos? E a tua opinião sobre, assim, que eu acho um caso muito curioso, um baita case que a gente tem hoje aqui, né?
É, eu acho, assim, sensacional, sim, né? Eu acho que o caso deles são pessoas que entenderam muito claramente esse jogo que a gente tá falando aqui.
E dominam muito
Os caras entenderam, né? E, assim, eles sabe aquela coisa de você olhar e você olhar de longe, assim, olhar o cenário inteiro? A impressão que eu tenho quando eu vejo o Adib falando, entre outras empresas, falando especificamente dessa, é que o cara olha o tabuleiro completo, assim. Ele parece que ele olha o jogo, a jogada do xadrez, ele olha três jogadas à frente, sabe? E, então, eles entendem muito de comunicação e o fato deles se exporem, né? Eu acho que, assim, talvez uma das grandes lições que eu consiga olhar ali é o fato disso, assim, cara, eles se expõem. E, às vezes, eu mesmo, e falando de mim, assim, uma questão, assim, eu fico com vergonha, às vezes, sim, de me expor. Aí o cara é bilionário.
E tá nem aí, né?
E não tá nem aí.
E posta umas coisas nada, cara.
Porra, ele vai lá e tal, daí ele posta umas coisas nada a ver, a outra tem mais ou menos, a outra tem tudo a ver. E tá aí a gente falando dos caras, entendeu? Sim. E às vezes a pessoa, de repente, tem uma empresa menor, ou uma empresa média, enfim.
E acho que não precisa aparecer.
E acho que não precisa aparecer, você tá de brincadeira. Ou... Ai, tem medo de aparecer porque, não sei. Cara, o que, que você tem perto do João Adib?
Sim.
Né? Então, bora lá, vai pra cima, né? Então, eu acho que esse ponto acho que é muito importante. Os caras, então, eles têm essa liberdade, sabe? Uma coisa que eu acho que é muito importante, os caras têm uma coragem de arriscar. Esses dias eu tava num cliente e a gente tá fazendo um projeto que é um projeto diferente. É uma série de cursos para a construtora TAP, cursos para que os colaboradores deles, lá da obra, né, entendam as normas, né, porque são muitos colaboradores, né, e eles precisam ter o padrão TAP, né. E a gente está construindo uma série de conteúdos, de videoaulas, para mostrar essas normas, né? De um jeito legal, né? De um jeito que o pedreiro lá olhe e queira assistir aquele conteúdo, sim, aquela obra. Ou seja, não é para o engenheiro, é para o pedreiro.
Uhum.
Então, como que a gente tem que fazer? E a gente criou uma série de conteúdos que é uma mesa redonda, né, com os engenheiros da TAP reagindo à obra e mostrando ali o que está sendo feito de legal, o que não está sendo feito de legal, e com isso eles vão comentando as normas, né? Então, eles estão numa bancada e de uma forma bem humorada. E a gente estava falando, isso mostra o quê? A coragem da TAP, uma empresa com 135 anos, né, 131 anos, fazendo um movimento totalmente diferente, um movimento ousado de mexer com humor, de trazer para a bancada. Por quê? Porque eles são ATA, eles têm mais de 130 anos, eles podiam fazer o quê? Não, vamos fazer a norma ali, sim, ó, assistam, acabou.
É isso, fechou.
É isso, acabou, eles são gigantes, construíram a cidade inteira, eles poderiam fazer isso, mas não, eles estão no movimento do quê?
Muito legal isso, né? A empresa vê isso, muito legal.
De fazer isso. Então, eu acho que essa inovação é, sim, muito o que a CIMED faz, porque senão você começa a fazer, e o Toguro, acho, sim, que também foi um movimento deles de fazer o quê? Eles precisavam furar a bolha, entenderam?
Mas a estratégia que eles usaram para...
Eles entenderam que o Toguro tinha uma bolha, falava com uma comunidade periférica que eles não atingiam com as mídias deles, e eles trouxeram o Toguro. Seguro, né? Qual que é o grande risco, e que eu acho que é muito legal a gente que está falando para empresas menores, né? A gente tem que entender. O grande risco é de você, quando você olha um jogador de ponta, por exemplo, jogador profissional de futebol, você olha lá o Neymar, aí você quer imitar o Neymar,
uhum,
né? Neymar não é um bom exemplo atualmente, mas... Né, mas vamos, aliás, é um bom exemplo, né, não, do que não imitar, assim, né?
Sim, tá sendo, um bom exemplo. Infelizmente,
né?
Sendo um bom exemplo.
Olha lá, o Santista ali.
Neymar Zete,
poxa. Tá no maneiro, vamos. Mas, assim, mas é isso, assim. Às vezes as pessoas olham para alguém que tá lá na frente e eles querem meio que imitar quem tá lá na frente, mas não entende que o cara teve muitos e muitos e muitos passos nos bastidores para chegar lá naquele lugar. Então, se aquele cara lá na frente pode fazer isso ou aquilo, é porque ele já está lá na frente. Você tem que criar esses passos. Então, não adianta a gente olhar para a CIMED, porque isso vai travar. Ah, mas eu não consigo fazer o que ele faz. Ah, pera, vamos olhar algumas coisas que eu posso realmente modelar da CIMED.
Na minha realidade, né?
Na minha realidade.
E adaptar.
Né? Então, por exemplo, ah, pô, pera lá, eu preciso sair da minha bolha. Tá, mas o Toguro tem milhões de seguidores, né? Então, mas pera lá, será que aqui na minha região eu tenho alguém que possa me ajudar a sair dessa bolha? Será que eu posso sair dessa bolha de outra forma?
Legal.
Né? Então, será... Porque às vezes é até uma forma assim... a gente está investindo tudo num caminho e de repente é você olhar e falar, pera lá... Deixa eu botar umas fichas neste outro lugar aqui. Foi o que a CIMED fez, né? Então, eu acho que a gente também, em empresas menores, pode fazer isso, sabe? Olhar e tentar entender. Pô, o que, que os gigantes estão fazendo que é legal e que se adaptam? E entender que tem coisas que é jogo para os gigantes.
E o que eles fizeram para chegar lá, né? Porque uma das brigas, entre aspas, que eu tenho muito com um cliente, e até um cliente me questionou uma vez sobre a CIMED, é justamente que eu sempre falo, você tem que ter um posicionamento, um público-alvo muito bem definido. Então, você vai vender para homens de 30 anos? É, homens de 30 anos, não tenta falar com um homem de 50 que não vai se conectar. E até esse cliente deu o exemplo, falou, não, mas a CIMED se conecta com vários públicos. Mas é outro nível, eles já... Exatamente, e tanto que eles têm um Instagram quase para cada público, né? Sim. Então tem o Urso Maromba lá, que é um Instagram, aí tem o Batom, que é outro Instagram.
A Carmed, né?
Então eles mudam muito, até criam marcas dentro da própria marca para seguir essa linha. Então, aí isso entra muito o que você falou, às vezes a pessoa, putz, eu quero escalar, quero falar com mais públicos, aí vê a CIMED e começa a achar que é uma loucura e não é, né?
Espelhar aos poucos. É, e eu acho que assim, tem uma coisa que também, né, quando eu falo dessa questão de novo momento que está acontecendo, que é isso, né? Não fazer análises, coisas muito rasas. Eu acho que isso tem a ver também com princípios. Tem coisas que são princípios, sabe? Teorias, né? E a gente tem que olhar um pouco para as teorias, para as bases, né? Então, o que a CIMED faz de base? Né? De base, ela faz isso que você falou, ela entende o público, os públicos dela, né? Então, esse é um ponto. Então, esse princípio, que é olhar para o público, tanto faz o público ou a empresa pequenininha, que começou ontem, ou a CIMED, as duas têm que olhar. A diferença é que a CIMED vai ter uma abrangência maior, um tamanho, um poder de fogo, mas... Esse princípio, olhar para o cliente, entender o cliente, isso não muda. Esse vai, então, eu acho que assim, talvez eu falaria para o nosso público aqui, né? Quem tem uma empresa, ou quem é gestor, né? O gestor de marketing, enfim, né? É você o quê? Entender o cliente, olhar para esses princípios. Então, entender o cliente, saber quem ele é, né? E aí você vai, opa, entendi. Que estratégia que a Nike faz, que eu consigo adotar? Mas eu tenho um pouco... Eu critico muito, assim, a galera de... Às vezes, acadêmicos, né? Que fazem o quê? Vocês, com certeza, já viram, assim, por exemplo, você vai fazer uma pós, ou mesmo na faculdade, chega um professor, quais são os cases que esses caras dão? Sempre a da Apple, sempre
Nike,
sempre
Red Bull. Não, Red Bull. Nossa,
é o campeão.
Red
Bull é o campeão. Então, assim, quer dizer, quando fala em conteúdo, então...
Sim.
Quando fala em Every Companies, a
nossa,
mídia compra...
Red Bull
é uma companhia de mídia.
Sim.
Né? Então, assim, mas, cara, o que isso fala com a minha verdade?
A realidade é outra,
que
né? Quando você vê o mercado de trabalho dia a dia...
Os caras... Sim. É outro business, né? Então, assim... É isso que a gente não dá pra gente olhar muito. Sim. Às vezes vale mais a pena você olhar princípio e olhar uma empresa que tá dois degraus acima da tua realidade, é melhor do que você ficar olhando para uma CIMED, para um Boticário, para uma Natura, para um não sei quem. Esquece, né? Porque às vezes esses caras estão muito longe, trilharam caminhos que você nem viu os caminhos que eles trilharam. Então, às vezes, é mais legal você olhar e falar assim, o que eu fulaninho ali que tá na frente ali, um pouquinho na frente, tá fazendo, né? Então, acho que, sabe, eu acho que isso é muito legal. E isso não tá em livro. A dificuldade é isso, você não tá
pronto. Prática, é dia a dia, né?
Você tem que ir lá ver, você tem que ver, você tem que ter atenção, você tem que ter a coragem de pegar, e às vezes a humildade, que às vezes não é nem coragem, é uma humildade, de você pegar o Instagram do teu concorrente e ir de cima embaixo, perder uma hora olhando o que esse cara fez. Sem julgamentos, sem preconceitos, na verdade. Julgamento todo mundo.
Porque vai ter coisa boa, vai ter referência pra você ali, né?
Opa, vamos lá, vamos dar uma olhada no que esses caras fizeram, né? Então, que é muito o trabalho que a Hub faz, né? Quando a gente vai assumir um cliente, ou todos os nossos clientes, a gente tá o tempo inteiro monitorando os concorrentes pra entender o que os caras estão fazendo. Uhum. Às vezes tem gente que é menor do que os nossos clientes que a gente está olhando, tem clientes que são maiores, empresas que são maiores do que os nossos clientes, e a gente está ali, ó, olhando para eles. Sem perder, obviamente, a essência e sem perder um repertório global, um repertório nacional. Mas o dia a dia meio que é aqui, né? Uhum. Que no campo de batalha que você está ali, você está olhando, você tem que estar olhando, né? Esse cara aumentou o preço? Esse cara baixou o preço? Pô, esse cara tá com aquele outro... Pô, pegou um influenciador local ali. O que essa menina tá fazendo? Isso é legal? Ah, o cara tem um porta-voz meio maluco. Ah, o outro não sei... Você tem que estar o tempo inteiro vendo o que você faz. Né? Então, eu acho que esse movimento de você estar o tempo inteiro no campo de batalha ali, ele é muito importante. Muito importante.
Luiz, pra gente ir pro último bloco aqui, eu tenho algumas perguntas rápidas para você responder, verdades e mitos sobre a criação de conteúdo. Primeira delas, existe horário ideal para postar? Isso eu já escutei muitas vezes, todo mundo fala, se eu postar tal horário funciona mais, menos, é verdade isso?
Ah, vocês são os melhores para falar disso, eu tenho até vergonha de ficar falando isso aqui, mas na verdade o que eu acho é o seguinte, gente, não existe verdade certa quando você está falando de redes sociais, né? Varia muito, tudo varia, tudo muda toda semana. Então, tem essa história, vai.
Posso falar que um bom conteúdo, ele vai performar em qualquer horário.
Exatamente.
Eu concordo
com
isso.
E, às vezes, um bom conteúdo, ele pode performar. E, às vezes, por algum motivo, o bom conteúdo pode flopar de algum jeito. Né? Então, é muito louco. Mas aí que entra aquilo que você falou, a questão da constância.
Sim.
Porque às vezes você vai fazer um grande conteúdo e ele pode não performar tão bem. Não é que vai flopar, é como você falou, um bom conteúdo sempre ele performa melhor do que um mau conteúdo. Mas ele pode não obter o sucesso, o resultado que você esperava. Né? Mas para isso você fez, beleza? Não rolou tão bem? Calma. Amanhã tem outro.
Sim.
Daqui a pouco tem outro. Daqui a pouco a gente posta outro. Né? Então, eu acho que esse volume é melhor do que você ficar esperando o horário mágico. Né?
Então, a quantidade mais importante que a qualidade?
Com certeza.
É?
Com certeza.
Os perfis que têm mais constância acabam ganhando do perfil que posta uma vez na semana um baita vídeo do que o outro que posta 4, 5 vezes.
Com certeza. E outra, a quantidade faz a qualidade. Né? Quanto mais você faz, você melhor você fica.
Tem um padrão de conteúdo que você vai ver que vai estar performando melhor. Né?
E a qualidade e a quantidade te deixa medir, né? Você pode olhar pro mês passado e falar, nossa, esse deu certo. Se você faz só dois...
Exatamente, que é muito vamos dizer, a tua expertise, né, Fer? Eu acho que é você ir medindo, e olhando.
E é muito dinâmico, né? É muito dinâmico.
E eu acho que esse é o grande desafio hoje, né? Porque não é só comunicar, é comunicar e medir esses números, olhar para essa audiência, olhar, né, que tem a ver com o que eu tô falando o tempo inteiro, que é ouvir, né?
Sim. A IA vai substituir os criadores de conteúdo, social media, o estrategista...
Olha, é difícil essa pergunta, porque, na verdade, ela vai substituir muita gente ruim. Muita gente ruim, né? Mas quem realmente olhar para os princípios, né? Quem tiver repertório, né? Quem buscar esse repertório, sempre vai ter lugar, sempre vai ter espaço, né? Eu acho que a IA, ela só assusta quem faz aquela coisa básica de processo, né? Que só faz a coisa rasa.
Muito operacional.
Operacional. Né? O operacional, ela vai tirar muito. A gente estava aqui antes, né, de começar, a gente falando de uma IA que faz cortes.
Sim.
Quer dizer, o cara que fazia cortes vai ter que rebolar, porque ele já não vai ter espaço para ele, só o corte ali.
Ou
né?
Como usar a IA para entregar mais cortes para aquela pessoa.
Exatamente. Agora, o cara que olha e fala, pô, como que eu olho para essa IA de um outro jeito? Como que eu acelero a minha produção, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente usa muita IA, né? Eu sou um louco, né, por ferramentas e tal, e acho que a IA, ela virou, assim, a grande parceira no meu processo de criação. Assim, eu não faço mais nada sem IA. Ontem eu tava falando pra Manu, que é a nossa coordenadora, eu tava falando pra ela, a gente fez um texto, um vídeo super legal pra GT Building, que é nosso cliente, e uma retrospectiva dos 5 anos. E aí o cliente adorou o vídeo, isso foi o ano passado, eles pediram pra gente editar esse vídeo. Tornar esse vídeo um pouquinho menor, tava um vídeo grande, a gente deixar um vídeo menor. E ontem eu comecei a pegar para editar esse vídeo, e eu falei, nossa, mas tá tão amarradinho esse texto, que tá tão perfeito esse texto, tá difícil de editar. E daí, daqui a pouco, eu virei para ela e falei assim, Manu, sabe qual que é o problema? Eu não me lembro se fui eu que fiz ou se foi a Dominique. Eu chamo a minha IA de Dominique. E eu falei, eu não sei quem fez esse texto, né? Eu não sei que parte que eu fiz, que parte que foi a IA, mas o mais legal é isso. Esse texto me representa. Sim. Esse texto representa o cliente.
Tem a sua identidade, né?
Ele tem a minha identidade, tem o meu repertório, meu olhar sobre a vida. Uhum. Eu acho que isso é o fundamental. Então, a IA me acelerou, ela tornou, sabe? Ela
potencializa, né, o teu trabalho.
Ela deixa,
né,
a gente um ciborgue, assim. A gente, sim, fica muito forte com a IA. Mas se você tem uma essência, um coração legal. Se você não tem esse coração, essa alma, porra, IA fica, é a pior coisa do mundo.
É que igual o tráfego, vai potencializar uma coisa boa ou uma coisa ruim. É basicamente coisa. Isso.
Esses dias eu vi uma frase, um texto no Instagram lá, que o cara falava que a IA, quando a pessoa tem um repertório, quando a pessoa sabe muito bem o que ela tá fazendo, ajuda muito, porque ela exponencia. Mas se a pessoa não sabe e ela começa a usar IA, fica só
mais confuso
do que qualquer coisa. Porque a IA, ela é muito boa, mas você não treina ela com todas as diretrizes que você já segue, não funciona. Eu vou sair um pouco do roteiro, que eu tenho uma pergunta pro Luiz.
Por favor, Fê.
Hoje em dia, né, é uma tendência que eu vi, pelo menos no último ano, que os conteúdos melhoraram muito a qualidade por causa da IA. Então, até antes a gente olhava para um conteúdo muito bom e chamava atenção só pela estética, vamos dizer assim, hoje não chama. Então, tá meio em alta até aqueles conteúdos lo-fi, né, que a pessoa pega o celular e grava, enfim. Como que você vê isso no mercado, no sentido de... Eu entendo que bons conteúdos sempre vão precisar existir, mas na questão de se destacar, como que é hoje para você se destacar, sabendo que só pela qualidade ou só pela narrativa, às vezes você não consegue, porque você precisa chamar atenção para a pessoa ouvir a história, né?
Eu acho que... Eu tenho uma visão muito sobre a história mesmo, né? Uma visão muito de storyteller mesmo, assim, sabe? Nessa coisa de contar histórias. Eu acredito que, assim, a grande essência de tudo que a gente falou hoje, assim, é a questão de uma boa história sempre vai vencer, sabe? Uma boa história, ela faz toda a diferença. Então, a gente precisa identificar boas histórias dentro das empresas da gente e a gente precisa saber como contar, né? A camada estética é a última camada. Uhum. Você precisa ter boas histórias, identificar onde que eu tenho uma boa história acontecendo aqui. E, às vezes, uma boa história, ela acontece com um celular no momento certo. No momento certo. Então, às vezes, você faz vídeos... No nosso caso, né? A gente faz vídeos extremamente caros, com grandes equipes. E, às vezes, um vídeo feito com o celular conta uma história melhor. Eu tenho um exemplo bem rapidinho de um vídeo que performou muito bem para a GT Building, que foi com o Dr. Geninho Tomé, que é o fundador da GT. A gente precisava fazer um conteúdo. Ele foi fundador da Neodente e ele é um dentista. E às terças e quintas ele opera no instituto dele, no Ilapel. Ele opera pacientes voluntariamente. E aí, ele tinha uma história. E eu fui chamado para contar essa história. A história era que um dia ele passou numa obra da GT, foi dar uma olhada como que estava lá no prédio que o pessoal estava construindo, o prédio dele. Ele olhou e viu o pedreiro sem os dentes. E aí ele falou, poxa, estava perto do Natal. Ele falou, você acredita em Papai Noel? O pedreiro ficou meio sem saber o que fazer. E ele falou, então faz o seguinte, liga para essa pessoa aqui. Passou o telefone da secretária dele e falou, porque você vai conhecer o Papai Noel. Acabou. O pedreiro foi lá, ligou, né? Era o Dr. Geninho Tomé. Ligou, ele fez, foi lá, marcou. Ela falou que ia fazer uma cirurgia e colocar todos os dentes na boca dele e tal. E eu fui convidar para contar essa história. Nossa. E eu fui com um celular, nem microfone, porque era uma cirurgia, enfim. Ou seja, eu falei, cara, não vou levar equipe, não vou levar time, não vou levar nada, vou eu vou contar essa história. E foi um vídeo que super viralizou, assim, as pessoas amaram, porque a história foi linda, foi Perfeito. Verdadeira, era a verdade dele, sabe? Então é isso, a estética, às vezes, e às vezes, justifica a estética. Eu vou falar do OAS, falando da GT Building, puta, que é o maior prédio de Curitiba. Eu tenho que fazer um vídeo cinematográfico com drones passando em volta do empreendimento, porque faz sentido aquela estética. Então, você tem que avaliar. Mas história sempre vence. A história sempre vai vencer.
Perfeito. Muito bem respondido.
Boa, baita resposta. E pra gente fechar, a última pergunta. Se pudesse resumir o mundo da criação do conteúdo em uma palavra, uma frase, Luiz, qual seria?
Autenticidade.
Autenticidade.
É óbvio, né? A gente sabe, é aquela coisa, todo mundo fala isso, mas é verdade, gente, que tem a ver com isso, com essa produção de vídeo, de conteúdo, será que eu vou fazer o conteúdo mais bonito do mundo e tal? Não, autenticidade, né? Às vezes a gente percebe isso, às vezes tem pessoas que são lindas, mas não são autênticas. Sim. Elas vão perder para aquelas pessoas que nem são tão bonitas, nem se comunicam tão bem, mas elas são verdadeiras, você quer ver aquela pessoa. Então, a autenticidade, isso para uma empresa também funciona. Vai ter aquela empresa que tem aquela fachada linda, que tem a coisa, mas, cara, aí na entrega, né? Quando a gente conta essa história, cola. Não cola. Se não colar, esquece.
Maravilha. Luiz, muito obrigado novamente pela participação. Onde o pessoal encontra você em rede social, @LuizCarneiro e @Hub41.
Exatamente.
E todo mundo que assistiu, muito obrigado, gente. Então, @HeitorGracioso, @FernandaPiaia, @HSGMarket, você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Valeu, Luiz. Muito obrigado novamente
pela participação. Valeu.
Obrigado, Luiz.